Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio de Dúvidas à Lupa e hoje trago aqui uma coisa interessante. Uma coisa que eu aprendi no livro O Dinheiro ou a Vida, de Vicky Robin. Este livro está disponível em quase todas as livrarias. Podem encontrá-lo, pesquisam no Google O Dinheiro ou a Vida, de Vicky Robin, e podem encontrá-lo na Fnac. Podem encontrá-lo na Wook, podem encontrá-lo em qualquer das livrarias. E é super barato e é uma leitura super simples de perceber. E o que eu aprendi lá, daí eu estar a fazer este episódio, porque alguém me veio falar dentro da jornada financeira que, opa, é muito bonito nós fazermos a organização das nossas finanças pessoais, mas quando fazemos a organização das nossas finanças pessoais, e sabemos que temos muitas despesas e queremos reduzir, como é que efetivamente reduzimos? Uma das maneiras, claro, é aí que entram alguns especialistas, é a redução neste caso, a renegociação da taxa de alguns créditos, a renegociação de alguns créditos que vocês têm, nomeadamente o crédito à habitação, mas não é aí que eu quero me debruçar hoje. Eu quero debruçar especialmente naquilo que é a nossa energia vital. Ou seja, por cada hora, ou seja, o dia tem 24 horas, certo? Cada hora que passe a trabalhar, seja, vamos imaginar as 8 horas normais, que já vamos ver mais à frente, não são 8 horas apenas dedicadas ao trabalho, mas a cada hora dessas 24 horas que passamos a trabalhar, é uma energia vital que nós estamos a consumir, a trocar dinheiro para depois consumir alguma coisa mais lá à frente. E essa coisa que vamos consumir, que digamos, fomos buscar esse dinheiro ao nosso trabalho, é de certa forma um cálculo para nós percebermos onde é que nós estamos a gastar mais energia vital. Isso é essencial. Pessoal, isto é muito essencial por duas coisas. Primeiro, redução de custos, não é? Porque lá está, eu estou a fazer este episódio dentro do Dúvidas à Lupa, porque foi uma dúvida que alguém. E super curiosa, atenção, super curiosa e importante. Qual é o próximo passo que uma pessoa deve fazer após organizar as suas finanças pessoais e reparar e deparar-se que tem mais despesas do que ganhos, ou tem muitas despesas, além de ter os ganhos maiores que as despesas, tem muitas despesas em que sente que pode cortá-las, cortar algumas neste caso, como é que pode fazer? Porque muitas pessoas dizem, ok, organiza as tuas finanças pessoais e depois é logo investir. Tudo bem, mas o que é que se faz quando temos várias despesas? Portanto, é isso que eu quero, num dos principais fatores de redução, uma das principais vias de redução de custos, é isso que eu vou falar, é da energia vital. E vou-vos dar aqui três passos essenciais de como é que descrever esta energia vital e como é que devem começar a pensar em reduzir estas vossas despesas mensais. Atenção, despesas mensais, vamos olhar para as despesas mensais, tentar reduzir de forma a que vocês fiquem pensativos ao olharem para aquelas contas e dizerem assim: caramba, eu estou a gastar em jantares, não que não ligo muito a jantares, estou a gastar jantares 12 horas de energia vital por mês, ou sei lá, 5 horas da minha energia vital ou 8 horas da minha energia vital por semana ou cada quinzena em jantares. E há alguma coisa que eu não me sinto feliz em fazê-lo, não me sinto realizado em fazê-lo. E é isso que nós vamos discutir aqui hoje. Podem perceber que vai ser um bocadinho de forma teórica, porque isto é em formato podcast, mas vocês vão perceber muito bem com estes exercícios e à medida que eu vou explicando. Portanto, primeira coisa, o que vocês devem fazer para esse tipo de pessoas, vocês, tudo bem, podem ter as vossas finanças pessoais já organizadas. Mas uma coisa que eu costumo dizer às pessoas que me vêm perguntar como reduzir custos, opá, metam um extrato da vossa conta bancária nos últimos 3 a 6 meses. E o que é que vocês vão fazer a partir daí? Isto é muito interessante. Interessante. O que é que vocês vão fazer? Isto é aquilo que dá mais trabalho. Opá, dá mais trabalho, mas depois, no fim deste processo, garanto-vos que tem uma possibilidade de mais 90% de começar a reduzir custos. Saquem um extrato dos últimos 3 a 6 meses, isto é muito simples, vão ao vosso banco e coloquem as datas dos últimos 3 a 6 meses, ou saquem a cada mês e tenham, por exemplo, 3 PDFs ou 6 PDFs, E depois, a partir daí, convertam para Excel e comecem a dizer assim: ok, aqueles 20 euros em que eu fui àquele restaurante, eu sei que é do restaurante, portanto eu vou colocar aqui comida, restaurante. Ou neste caso, comer fora. Vamos imaginar, vamos colocar como categoria comer fora, não é? Outra despesa que vocês encontrem lá é, por exemplo, sei lá. Serviços de streaming. Vamos imaginar, vocês têm muitos serviços de streaming e vocês vão agrupar aquilo tudo e vão perceber que durante aqueles 6 meses gastaram X ou durante aqueles 3 meses gastaram Y, não é? E depois vão fazer uma média. Se estão a fazer, por exemplo, sacaram o vosso extrato dos últimos 6 meses, dos vossos gastos dos últimos 6 meses. Então, depois, ao somarem cada categoria, por exemplo, comer fora, vão dividir por 6. Isso vai-vos dar uma média mensal. Isso é ótimo para depois pegarem esse valor e verem quanto é que estão a gastar de energia vital para essa categoria, de acordo com aquilo que vocês ganham por hora. Mas já lá vamos, ok? Já lá vamos. Primeiro é sacarem o vosso extrato dos últimos 3 a 6 meses e fazerem esse exercício. Categorizarem cada despesa. Pá, isto é flexível para qualquer pessoa. Vocês quiserem colocar uma categoria comer fora, como jantar fora, ou pá, inventem à vossa maneira as vossas categorias de forma a vocês se organizarem e saberem que aquela soma é para aquela categoria, ok? O segundo passo é o resumo. Eu pus aqui resumo, já ia dizer, resumo do passo 2. Isto era para eu saber, ir aqui e dizer o título. Isto é incrível porque eu já ia dizer ia ler literalmente resumo do passo 2. E o que diz aqui do resumo do passo 2 deste livro é estabelecer com exatidão e sinceridade por quanto dinheiro está a trocar a sua energia vital e descobrir o seu real salário por hora. Pessoal, prestem bem atenção, prestem muita atenção, porque isto é super, super, hiper, mega importante. Porque muitas pessoas não têm a noção que, para além de gastarem mais tempo daquilo que normalmente é o estipulado pela entidade patronal, que são 8 horas por dia, muitas pessoas não sabem que gastam mais dedicadas ao trabalho. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, um bocadinho de horas extras que façam por horas ou minutos extras que façam por dia, mais 30 minutinhos aqui, mais 30 minutinhos ali, pá, isso vamos trabalhar por semana, ok? Vamos focar por semana neste cálculo do salário real por hora, ok? E muitas pessoas, como eu estava a dizer, não têm a noção de que trabalham mais 30 minutinhos para além dessas 8 horas, o que não tem mal, mas é para vocês, para efeitos de cálculos, vocês têm a percepção que isso vai entrar, ok? Sei lá, vocês gastam 30 minutos para cada lado, ou seja, ir para o trabalho gastam 30 minutos no trânsito. Pessoal, isso devem contabilizar, como é óbvio. Vocês gastam 30 minutos em vir para cá novamente, mais outros 30 minutos, ou seja, por dia é 1 hora, ou seja, vocês gastam 5 horas por semana, de segunda a sexta, 5 horas por semana, isso é contabilizado. Portanto, se fosse só o trânsito, vocês não trabalhavam 8 horas, vocês trabalhavam, neste caso, não vamos dizer trabalhar, vamos dizer as horas dedicadas ao trabalho, vocês, pelo menos contabilizando o trânsito, não eram 8, mas sim 9 horas por dia, não é? 30 minutos para lá, 30 minutos para cá. Portanto, temos que fazer assim as contas. Eu trago aqui um exemplo, que é um quadro dentro deste livro. Que nos diz o quê? Diz a realidade para já dessa pessoa que trabalha 40 horas por semana e tem um salário em dólares. Lá está, isto é um livro feito para a realidade norte-americana, não é? E vamos olhar para esta realidade norte-americana porque o cálculo, ou neste caso a lógica, é exatamente igual. O que muda, lá está, são as vossas contas. Mas o que têm que perceber aqui é a lógica, ok? Portanto, a realidade desta pessoa é 40 horas por semana, 1.000 dólares por semana, que recebe isto por semana. Dividindo isto por semana dá 25 horas, 25, desculpem, 25 dólares por hora. Ou seja, ela recebe 25 dólares por hora. E está dividido em duas colunas, que é as horas por semana e os dólares por semana. Portanto, olhando aqui para a primeira coluna, horas por semana, que ela trabalha 40 horas por semana, ou seja, 8 horas por dia, não é bem assim, não é? Não é bem assim porque ela tem... vamos fazer estes ajustamentos que eu estava a falar anteriormente. Ela tem aqui deslocações, vamos colocar aqui mais 7.5. O guarda-roupa, lá está, esta coisa do guarda-roupa que eu não... Eu não concordo muito porque toda a gente acorda e vai escolher a roupa, não é? Ou escolher, ou neste caso, vai-se vestir. Isto depois vocês vão ajustar de acordo com a vossa realidade. Mas eu vou dizer aquilo que tenho à minha frente. Mais 7.5 por semana em deslocações, mais 1.5 em guarda-roupa por semana, mais refeições, mais 5 horas por semana, não é? Em refeições, ou seja, preparar a refeição dedicada ao trabalho do dia a seguir, isso conta também, não é? E colocaram aqui mais 5 horas, descompressão, ou seja, mais 5 horas, entretenimento de fuga, mais 5 horas, doenças relacionadas com o trabalho, mais 1 hora, por exemplo. Eles colocam isto, vocês agora ajustem à vossa realidade. Isto de acordo com o que eu disse, se calhar posso ter falhado aqui mais algum número, outro número, não interessa. O que realmente têm a perceber aqui é que vocês têm as vossas 8 horas por dia, 40 horas por semana e vocês vão fazer estes ajustes. Dentro deste quadro eram as 40 horas por semana, depois destes ajustes, quanto é que ela... quanto é que essa pessoa tinha de, neste caso, deixa-me olhar para aqui, tempo e dinheiro gasto a manter o trabalho, ou seja, mais 30 horas. Ou seja, isto com os ajustes era mais 30 horas por semana dedicadas ao trabalho. Ou seja, 40 horas que ela pensava que trabalhava, ou neste caso que eram dedicadas ao trabalho, vamos com os ajustes colocar aqui mais 30. Portanto, 40 mais 30... Esta pessoa tinha 70 horas dedicadas por semana ao trabalho. Aqui fizemos os ajustes na parte das horas por semana. Agora vamos fazer os dólares por semana. Vamos fazer os dólares por semana. Ora, muito bem. Fazendo os dólares por semana, ela recebia 1000 dólares por semana, o normal, mas depois de fazer os ajustes, neste caso deslocações, não é? Além de perder mais tempo, aquilo que nós vimos, acrescentou mais 7 horas e meia por semana, ela mesmo assim tem a gasolina. Ou seja, mais 100 euros por semana, não é? E depois, guarda-roupa, não é mais, é menos. Neste caso, é menos 100 dólares que ela tem, porque vai pagar a gasolina, por exemplo. Menos 25 dólares por guarda-roupa, menos 50 dólares por refeições, etc, etc, os ajustes vão dar menos 300 dólares. Ou seja, com estes ajustes novos, vão dar menos 300 dólares. Antes ela tinha 1000 dólares por semana, ela vai fazer estes ajustes e ela vai ter, e neste caso eu estou a dizer ela, porque é um caso de uma rapariga que escolheu vir para o livro, dar o seu exemplo, e portanto ela teve agora, com os ajustes, ela dedicava-se ao trabalho 70 horas por semana, 70 horas por semana, e recebia não 1000, mas sim, depois dos ajustes, a retirar estes 300 euros, 700 dólares por semana. Portanto, trabalhava, dedicava-se ao trabalho, novamente, não trabalhava, mas sim dedicava os 70 horas da sua semana ao trabalho e recebia realmente 700 dólares por semana. E isto, sabem quanto é que dava por hora? 10 dólares por semana. É verdade. 10 dólares por semana. Depois destes ajustes todos, caiu de 25 dólares por hora numa semana para 10 horas, neste caso 10 dólares por hora dentro de uma semana. Depois de fazerem este exercício, vocês vão perceber que a vossa energia vital vale 10 dólares por hora. 10 dólares por hora. Isto é a conclusão que chegamos. E, por fim, O que é que vamos fazer no terceiro passo, terceiro e último passo, é verificar o que mais nos consome energia vital. Portanto, já sabemos que no primeiro passo extraímos aqueles extratos, fizemos a categorização de onde é que estávamos a gastar mais ou menos, ou fizemos, pronto, fizemos esta, vimos por categoria quanto é que estávamos a gastar. Fizemos isto dos ajustes, passou de 25 para 10 dólares por hora, portanto, a nossa energia vital vale 10 horas, desculpem, 10 dólares, e por fim vamos aplicar esse cálculo agora a uma última conta, que é, ok, se a minha energia vital por hora vale 10 dólares, quanto é que eu estou a gastar de horas de energia vital em cada uma dessas categorias? Vamos supor que numa dessas categorias eu tinha 80, gastava 80 € em jantares fora, não é? 80 € em jantares fora por semana. É completamente. É uma realidade completamente diferente para muitas pessoas, eu sei. Mas foquem-se na lógica da conta, não nos números em si. 80 € por semana que gastava em idas a comer fora, jantar fora, almoços fora, whatever. O que é que acontecia aqui? Nós sabíamos que se gastávamos 80 dólares por semana, ou 80 € por semana, e sabíamos que a nossa energia vital valia 10 dólares ou 10 € por hora, numa semana, então quanto é que nós estaríamos a gastar das nossas horas em energia vital dentro daquela categoria, por semana também, ok? Ou seja, dividindo os 80 € que nós gastávamos em comer fora, a dividir por 10 dólares que valiam uma hora da nossa energia vital, dava 8 horas de energia vital. Portanto, nós estaríamos a gastar 8 horas por semana da nossa energia vital para o consumo da categoria de comer fora. Vocês vão fazer isso para a categoria comer fora, vocês vão fazer isso para a categoria do vosso, sei lá, crédito à habitação, vocês vão fazer isso para a vossa categoria sei lá, de serviços de streaming, vocês vão fazer isso para a vossa gasolina, vocês vão fazer isso para os gastos em lazer, vocês vão fazer isso para todas as categorias que o vosso extrato vos der conhecimento, ok? E portanto, reparem que isto nada mais é do que olharem para a vossa vida, olharem para a vossa personalidade e dizerem assim: ok, eu sou mais feliz se retirar estes jantares fora todos, ou reduzir de 80 dólares ou 80 € por semana para 20, 30 por semana, e não jantar 3, 4 vezes por semana fora, mas sim apenas uma por semana, e aplicar mais dinheiro em serviços de streaming. Porque gosto de estar mais em casa, gosto de estar com o meu namorado ou com a minha namorada ali no chilling a ver séries ou filmes. Completamente normal. Só vocês é que podem construir após estes três passos, só vocês é que podem concluir, digamos assim, qual é que vocês devem aumentar e reduzir. Ou, neste caso, aqueles que vocês vão reduzir vão aumentar uma pequena proporção dessa redução em outra categoria qualquer, que essa categoria vos vai fazer mais feliz. Portanto, eu, no meu caso, se visse que tinha um gasto tremendo em serviços de streaming e outro gasto mais baixo comparativamente aos serviços de streaming em jantares fora, por exemplo, vamos imaginar, e dissesse assim: opá, eu não preciso necessariamente de reduzir despesas. Vamos agora pôr de lado a redução de despesas, vamos para a teoria do porquê que estamos a fazer isto aqui, para além da redução de despesas. Se eu visse essas duas categorias em que serviços de streaming eram maiores do que propriamente o comer fora, a categoria comer fora, e o reinvertia, dizia assim: opá, isto não pode estar a acontecer porque eu sou mais feliz, ao contrário, a gastar mais nesta categoria e menos na outra. Portanto, eu fazia ali um equilíbrio de retirar 20 € por semana que gastava ali em serviços de streaming e passava a gastar 20 € a mais em comer fora, por exemplo. Isto caso não quisesse reduzir despesas. Caso quisesse reduzir despesas, mais. Lá está, mais, fazer a par disso, fazer aquele plus de analisar o que é que me deixa mais feliz ou menos feliz, também dá, claro que também dá. Que estão a gastar 80 euros por semana em jantares fora, mas o que gostam mais é de estar em casa a chilar, a ver séries e filmes no final do dia, tá, tudo bem, lá está. Agora, façam esse equilíbrio, retirem, façam essa redução de custos em comer fora, por exemplo, 40 euros por semana, mas não ponham esses 40 em serviços de streaming. Se reduziram 40 por semana em jantares fora, então coloquem 10 ou 20 euros mais em serviços de streaming, porque lá está. Dentro destas práticas, o que vocês querem, para além de priorizar a vossa felicidade e dar mais prioridade às categorias que vos dão mais felicidade, para além disso, vocês querem reduzir despesas. Portanto, quando forem a reduzir uma despesa de 40 dólares ou 40 euros por semana, vocês não vão aumentar na mesma proporção outra categoria só porque vos faz mais feliz. Não, a vossa intenção é reduzir custos, é prioridade ou não é, ao mesmo tempo que vocês vão canalizar, filtrar as categorias que vos faz então ser uma pessoa mais feliz. Portanto, pessoal, era isto que eu vos queria partilhar. Nós na Jornada Financeira adorámos, eu neste caso adorei este livro, adorei a principal chave deste livro, que até vou estudar mais algumas formas de processar isto na prática, ou seja, ter folhas de Excel, ter essa análise de como é que devemos calcular a nossa energia vital, Excel para o nosso balanço, o nosso espelho financeiro atualmente, e folhas de Excel para também nós conseguirmos ver e calcular as nossas despesas, as nossas categorias. Daquilo que eram os nossos extratos dos últimos 3 a 6 meses. Portanto, meus amigos, o que eu estou a pensar é fazer depois um curso no final do ano para a Jornada Financeira. Portanto, o pessoal da Jornada Financeira vai levar com este curso, pá, e que vai ser altamente também. Já estou aqui com bastantes ideias depois da leitura deste livro, que é adaptar algumas coisas que se calhar eu não concordei tanto ali, e adaptar outras também, que aquilo é sobre a realidade norte-americana e eu quero adaptar para a realidade portuguesa. Portanto, como sabem, eu sempre que capto aqui um conhecimento novo num dos livros e que acho bastante interessante e com um acréscimo de mais-valias para a Jornada Financeira, eu faço então esse novo recurso para a Jornada Financeira. Portanto, pessoal da Jornada Financeira, já sabem, para além daquele curso que vamos lançar de como analisar na prática uma empresa cotada em bolsa passo a passo, que vai sair em julho, para além disso vão ter este curso ainda este ano e muito provavelmente outro curso que é renda extra. E portanto, já sabem, para aqueles que também não estão na Jornada Financeira, são muito bem-vindos. Aquilo está preço-qualidade, uma coisa completamente desequilibrada, tem muita mais qualidade do que preço. Eu digo isto, não digo pelas minhas palavras, digo pelas palavras dos alunos que estão na Jornada Financeira. E eles próprios dizem isso no nosso Telegram. Portanto, muito obrigado por todo o feedback que também têm dado os nossos alunos na Jornada Financeira. E, claro, aqueles que não estão, venham experimentar um mesinho que tenho quase a certeza, meto as minhas mãos no fogo, que vocês vão simplesmente adorar não só os conteúdos, mas também a comunidade que estamos a criar dentro dessa mesma plataforma e também a comunidade que vamos criando diariamente, as conversas que vamos criando diariamente dentro do nosso Telegram, grupo de Telegram privado só para a Jornada Financeira. Portanto, pessoal, mais uma vez, obrigado por terem ouvido este podcast e espero-vos para a semana, à mesma hora, segunda-feira, às 7 horas da manhã.